Gente, olha, o último sábado, né, dia 5 de agosto, foi a data que marca o aniversário do nascimento de Oswaldo Cruz, um dos mais renomados sanitaristas do Brasil, e foi também o Dia Nacional da Vigilância Sanitária. Foi instituída pela Lei 13.098, de 2015. A data serve como ocasião para promover a conscientização sobre o esclarecimento e divulgar também assuntos relacionados à vigilância sanitária. Com base nesse tema do último dia 5, o Saúde no Ar de hoje quer propor com você um diálogo sobre a vigilância com relação aos alimentos. Será que estamos também sendo vigilantes no nosso dia a dia? Será que tomamos os devidos cuidados na hora de comprar e de preparar e servir os alimentos? A vigilância alimentar no ambiente doméstico e escolar é tarefa de cada um de nós. Por isso, o programa de hoje vai trazer dicas importantes aqui com a nutricionista Neuza Miranda. Pois é, então, Neuza, quais são essas dicas? O que de orientação importante podemos passar para os nossos ouvintes hoje?
Patrícia, nós sabemos que os nossos alimentos carregam uma série de nutrientes, substâncias importantes para a nossa saúde, né? Então, as proteínas, carboidratos, as gorduras de boa qualidade, né? As gorduras do bem, as fibras, né? Só que vitaminas e minerais, só que também os alimentos, assim como a água, carregam inúmeros micro-organismos, né? A gente pode chamar assim, então, bactérias, vírus, né? Fungos, leveduras, que podem contaminar este alimento, e ele contaminado, ao nós os ingerirmos, nós podemos padecer das chamadas intoxicações. Patrícia, você tem ideia, os ouvintes, o mundo hoje exibe uma taxa de intoxicações alimentares, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, estimada em quase 12 milhões de pessoas são intoxicadas através da ingestão de alimentos contaminados. A todo momento a gente vê na imprensa casos, relatos de pessoas que ao ingerir alimentos contaminados sem perceber, porque muitas vezes, ouvinte Patrícia, muitas vezes o alimento está contaminado e ele não apresenta um mau aspecto, nem um mau cheiro. Está contaminado.
E nesta fase ele já pode provocar...
Já pode provocar uma intoxicação, porque este alimento vai carregar toxinas produzidas por bactérias dentro do alimento, e ao fazer isso, quando ingerimos esses alimentos, podemos contrair intoxicações graves, até fatais. Eu vou lembrar vários casos, a gente pode lembrar na imprensa vários casos. Recentemente, em 2015, teve um caso de uma intoxicação alimentar num almoço coletivo, onde uma senhora de 52 anos, ingerindo alimentos, era uma espécie de churrasco, né? E tinha maionese, tinha frango, carne, farofa, aquilo tudo que acompanha um churrasco, e tinha maionese. Essa maionese provavelmente estava contaminada com salmonela, que é uma bactéria patogênica altamente com risco de produzir uma doença, né? Uma infecção, ou a gente chama o termo técnico toxi-infecção alimentar, que é caracterizada pela presença de diarreia, vômito e febre, e dores abdominais.
Sabe que outro dia eu vi também um caso parecido, né? Chegou até meu conhecimento, de um churrasco também. Sim. Todo mundo se reuniu para fazer um chá, todo mundo muito alegre. Isso no domingo. E na terça-feira, o grupo já teve a informação do óbito de uma pessoa que estava nesse churrasco de final de semana. Parece que teria ingerido uma carne de porco que estava no churrasco, que não foi pré-cozida. Pronto. Então, geralmente, carne de porco é outro canal de contaminação.
Olha, Patrícia, eu destacaria para os ouvintes os alimentos de origem animal. O cuidado maior com os alimentos de origem animal. O que seriam? Leite, derivados, ovos. Ovos, por exemplo, a casca do ovo é cheia de bactérias. Então, o ideal, por exemplo, alimentos como leite, derivados, ovos e carne, a gente precisa ter realmente um cuidado maior, porque eles, como tem muita umidade, e bactéria gosta de umidade, né? Então, alimentos que contêm mais umidade, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado no preparo deste alimento. Ou seja, a gente deve sempre cozinhar muito bem esses alimentos, ter todos os cuidados, Patrícia, de higiene ao preparar o alimento. Então, o que, que a gente chama de cuidados higiênicos? Primeiro, como é que está nosso estado de saúde, Patrícia? Nós estamos bem de saúde, estamos doentes, estamos apresentando alguma infecção na garganta, porque a gente pode ser portador de bactérias através da garganta. Quando a gente está preparando o alimento, às vezes conversando ali perto, aquelas pequenas gotículas de saliva que a gente não vê, ao cair sobre o alimento, pode carrear essas bactérias junto com as gotículas de saliva e contaminar o alimento. E muitas vezes, o alimento, por exemplo, você vai preparar uma maionese, né? A maionese, né? O frango, por exemplo, essas bactérias, muitas vezes, a cocção, muitas vezes, não é suficiente, entendeu, Patrícia?
Eu queria voltar, você falou do ovo,
sim,
né? Que a casca do ovo tem muita bactéria.
Muita bactéria, primeiro, principalmente a salmonela.
Então, quando comprar, qual vai ser o cuidado antes de levar à geladeira? Esse é um ponto.
Sim.
E outra coisa, tem muita gente se perguntando, porque a gente tem visto por aí, sobretudo nos bairros mais populares, a venda de ovos num preço muito barato.
Muito
a gente
barato.
Tem aquelas famosas, uma placa de 30 por 10 reais. E tem pessoas perguntam assim, meu Deus, esse ovo está vindo de onde? Será que tem aí alguma preocupação que a gente precisa ter com esse ovo que está chegando tão fácil nas comunidades?
O ovo produzido pela chamada avicultura industrial, Patrícia, tem um custo, é produzido em larga escala. Então, esse ovo, vamos dizer, industrial, entre aspas, ele normalmente tem um custo de produção que, em larga escala, termina barateando um pouco o custo desse ovo. Então, ele termina realmente saindo mais barato. O problema é a gente não saber a procedência, como você está bem colocando aí. Então, a gente não sabe de vir onde vem. Então, a procedência, gente, é muito importante do alimento. Qual é a data de validade? Porque quando você compra um alimento embalado, o rótulo é a nossa proteção. Primeira coisa que a gente deve observar é a data de fabricação e a data de validade. Primeira coisa, olhar o rótulo. Vê se, primeiro, está dentro da data de validade, porque às vezes aquele ovo está sendo vendido muito barato, Patrícia, porque ele já está próximo de perder o prazo de validade. Ele já deve estar um ovo um pouco mais velho.
Quem aqui será? Nosso ouvinte provoca aqui também, ouvinte, já olhou na hora de pegar os ovos do supermercado, a placa do ovo já olhou, data de validade do ovo? Estou olhando aqui, gente está me olhando como se isso fosse uma novidade. Nunca nem ouviu falar.
Mas
olha,
todos os alimentos de origem animal, contendo umidade, contendo gordura, proteína, a gente tem que ter muito cuidado. Ovo carrega essa bactéria, a salmonela, que pode causar a morte. É o caso dessa senhora de 52 Sim. anos, em 2015, que ao comer, ingeriu uma maionese, ela foi acometida de uma salmonelose e foi a óbito.
Então, o cuidado começa na hora de comprar em alimentos que estão em feiras, né? Também, como que vou saber, por exemplo, folhosos, frutos, não tem data de validade ali?
Não,
presente.
Não tem. Mas é bom você saber, eles devem estar, Patrícia, acondicionados, em ambiente de refrigeração. Claro que se esse folhoso, esses vegetais, esses frutos estão expostos numa banca, tomando poeira, o ideal é que você chegue em casa, esses alimentos sejam lavados, que possamos utilizar uma solução à base de cloro para higienizar, matar esses micro-organismos que estão ali na superfície desses alimentos. Então, o ideal realmente é a lavagem, secar bem, acondicionar em saco plástico, sendo envolvido com papel toalha para absorver um pouco mais a umidade e a gente poder ter uma maior durabilidade. Colocar na gaveta, lá embaixo na gaveta. O ideal também, Patrícia, é retirar da embalagem original que a gente compra. Você compra naquelas bandejinhas que vem suja lá, assim, todo mundo pega na bandejinha e tal, né? Quando você vai observar o alimento que você vai escolher, aquela bandeja é manipulada por centenas de pessoas durante o dia, né? Aí você vai, pega a bandeja, compra, leva, coloca na geladeira. O ideal é retirar dessa bandeja, acondicionar, é um saco plástico, vedar bem, né? E tem um tempo de conservação desses vegetais, no máximo uma semana. Então, não é você para deixar lá dentro da geladeira. Então, você comprar a quantidade que você vai usar, né? Evitar armazenar muito tempo, principalmente fora da geladeira. O ideal é conservar vegetais e frutas, a não ser que a fruta seja de vez, você coloca para maturar e consome. Mas folhosos, vegetais, o ideal é colocar dentro da geladeira, de preferência dentro daquela da gavetinha que fica lá embaixo na geladeira, que é o local melhor para acondicionar esses vegetais.
A Vera Lúcia, aqui da Fazenda Grande, ela pergunta o seguinte: como que olhar na hora de comer, né, fora de casa? É muito comum as pessoas se alimentarem, né, na rua, porque trabalham, enfim. E é uma preocupação muito grande é com esses alimentos que ficam expostos, principalmente nesses restaurantes Aquilo, né?
É, o restaurante Aquilo, o ideal é que os alimentos estejam cobertos, né? Muitas vezes a gente percebe que a salada está um pouco exposta demais, entendeu, Patrícia? E não tem aquela cobertura, aquele anteparo que deveria ter para evitar que as pessoas que vão passando na fila, muitas vezes, as pessoas falam, passam falando, conversando, ah, o Bahia ganhou aquela coisa, conversando com a pessoa aqui do lado, falando, gesticulando, então as gotículas de saliva já estão contaminando esses alimentos ali. Então tem que ter cuidado, observar o restaurante, ver como é que os alimentos estão expostos. Por exemplo, as saladas estão refrigeradas, tem que estar refrigerada. Cuidado, gente, com maionese em restaurante. Você não sabe que horas foi preparada a maionese. Então, às vezes, a maionese foi preparada de manhã cedo, foi exposta, você chega para almoçar 2 horas da tarde, quantas horas a maionese ficou ali exposta? Então, você corre o risco de contrair. Então, o ideal é evitar maioneses, consumir mais o vegetal cozido, né? Evitar folhosos, porque você não sabe, a não ser que você conheça mesmo a qualidade do restaurante. Se você não conhecer, é melhor evitar os crus, vegetais folhosos crus, porque se forem mal lavados, se não forem lavados, por exemplo, com a solução de cloro, eles podem carregar cistos, né? Protozoários que vão, você pode contrair verminose. Giardias, giardiose, etc., ascaris. Então, cuidado com vegetais folhosos crus. Por outro lado, evitar também, por exemplo, carne de porco, algumas carnes que a gente sabe que são mais, que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque a carne de porco mal cozida, ela pode ser fonte realmente de doenças, chamadas doenças transmitidas pelos alimentos, DTAs, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Bife mal passado, o ideal é bife ao ponto, o frango, cuidado, o frango mal cozido também pode carrear salmonela, que é uma bactéria que pode levar realmente a óbito. Então, tem que ter esses cuidados. Observar a apresentação, o alimento tem que estar, de preferência, coberto. Alimentos quentes mantidos à temperatura de aquecimento, entendeu, Patrícia? Não pode estar à temperatura ambiente, porque isso pode levar ao crescimento bacteriano muito rápido. Temperaturas em torno de 70 graus, temperaturas de aquecimento.
Então, aquele alimento que foi cozido, está lá exposto com a temperatura ambiente, não. Tem que estar ali com aquecedor, né?
No caso da comida quente. A comida fria, saladas, devem estar acondicionadas e devem estar num balcão refrigerado. Okay. Né? E que esteja realmente funcionando.
Vamos até Itacaranha falar com a Marinalva. Oi, Marinalva, bom dia.
Eu sempre compro ovos na feira.
Sim.
O que acontece? Tem um jeito de lavar ele antes de botar na geladeira?
Almerinda e da Engomadeira, bom dia.
Sobre o ovo também queria falar, porque um dia desses já disseram na televisão que não deve se lavar o ovo. Mas, ô Patrícia, e os bolos de aniversário, tudo cuspido na hora de apagar aquela bendita vela?
Então, bolo de aniversário, todo mundo
bolo de aniversário. Mas eu quero falar do ovo. Como é o nome dessa nossa segunda ouvinte?
A Marinalva perguntou.
Marinalva, você está muito bem informada, parabéns. Realmente, o ovo não deve ser lavado, porque você está...
Não deve ou
não? Não, não. Você está levando mais umidade. Lembre, gente, que a casca do ovo é porosa. Se você lava, mais a água está penetrando, essa água vai penetrar o ovo e você pode... E esse ovo lá na geladeira, que ela, geralmente... Outra coisa errada. Então, primeiro, não lavar o ovo, gente. Você pode retirar daquela bandeja. Sim. E colocar num vasilhamezinho com tampa, um tupperwarezinho, um plástico, coloca com cuidado ali dentro, tampado, e coloca dentro da geladeira. Gente, o maior erro é colocar ovos na porta. Ovo é um alimento de alto grau de contaminação, não é para ficar na porta da geladeira, é um erro esse.
Então, mas a geladeira já vem assim,
já vem errado,
espaço para colocar
completamente errado. O ovo tem que estar dentro da geladeira, num vasilhame com tampa, retirar da bandeja contaminada da rua, aquela bandeja contaminada de ovo da rua. Então, você, todo mundo pegando e escolhendo ovo, às vezes bota até para cheirar, coloca junto do nariz para cheirar, a gente cansa de ver isso. Então, você não deve usar, retirar, colocar na vasilha com tampa, não lave. Na hora que você for consumir o ovo, retirou o ovo, lava esse ovo com cuidado, porque logicamente a casca é muito fina, lava bastante esse ovo, esfrega uma escovinha sua fininha, tal, suave, com cuidado, lava bem, daí você pode utilizar o ovo para sua preparação. Quanto ao bolo no aniversário, é ter aqueles cuidados, né? Evitar aproximar muito. Claro que às vezes é aniversário de criança, fica todo mundo ali em cima do bolo. Então, só ter o cuidado, porque realmente as gotículas de saliva vão cair em cima do bolo e esses convidados vão ingerir o bolo com gotícula de saliva. Se tiver alguém com algum problema de garganta, com estafilococos, né? Residente na garganta, às vezes a pessoa é portadora e não sabe. Logicamente, as pessoas ali estão correndo risco realmente.
Olha, a professora, infelizmente, está saindo já quase. O tempo passa rápido quando a gente está conversando aqui, coisa boa, e trazendo informações. Mas teve um ouvinte, a Juliana, né? Ela está muito preocupada porque ela disse que já teve reação alérgica 2 vezes com alimento, já parou até em hospital. Sempre tem reações alérgicas, só que toma um antialérgico antes, quando ela vai ter acesso a um alimento diferente. Bom, então, não é o nosso tema de hoje, mas dá para dar uma resposta rapidinho sobre alergia, que é diferente, né, de contaminação.
Como é o nome da ouvinte?
Nossa ouvinte, Juliana.
Juliana, o ideal, Juliana, é que você tentasse descobrir que tipo de alimento lhe causa desconforto. Tem vários alimentos que causam desconforto, alergias, intolerância. Eu destacaria leite, ovos, pescado, algumas frutas como morango, banana, tomate, podem causar alergenicidade ou intolerância. Ela pode ter intolerância à lactose do leite ou ao glúten, ou ela pode ter alergia a trigo e derivados. Precisa ver que tipo de alimento, talvez ela deva investigar, procurar um alergologista para investigar isso com calma, um nutricionista que possa orientá-la melhor em relação a isso, tá?
Fechando, perguntaram que carne de javali tem o mesmo cuidado com relação à carne de porco? São parecidas?
A carne de javali não é uma carne muito usual na nossa dieta, é uma carne de caça. Os cuidados devem ser os mesmos. Cozinhar bastante bem, o ideal é você preparar o alimento no prato. A carne de porco, cuidado extra, cozinhar antes, por exemplo, de levar para assar. Jamais colocar carne de porco para assar sem ter antes cozinhado em panela de pressão ou em panela aberta no fogo, né? Você dá aquela cocção antes de levar para assar. Isso vale, logicamente, também para carne de caça, como é o caso do javali.
Todos esses cuidados que falamos aqui no ambiente doméstico, também no ambiente escolar. Finalizando a sua
participação. No ambiente escolar, os cuidados são os mesmos, mas redobrados, Patrícia, porque a criança, como ela ainda tem uma imaturidade do sistema imunológico, a criança pequena, principalmente o pré-escolar, a criança pré-escolar, até 7 anos, o cuidado tem que ser redobrado. Então, essa merendeira precisa ter cuidado no acondicionar, no armazenar o alimento, o cuidado com a limpeza dos alimentos, vegetais. Ter o cuidado, por exemplo, de os folhosos, vegetais crus que vão ser usados na salada, de utilizar o cloro para limpar. A regra do cloro é sempre uma gota, de 1 a 4 gotas para cada litro de água. E já vende a solução de cloro, geralmente vende ali no supermercado, próximo dos folhosos, dos vegetais. Então é fácil encontrar. Se você não dispuser disso, tem a água sanitária, contanto que não tenha perfume, você adiciona 1 colher de sopa de água sanitária para cada litro de água, coloca os vegetais folhosos ou frutas ou crus ali dentro. A água tem que estar imersa, o vegetal, as folhas, tem que estar imerso na água. 20 minutos depois enxágua em água corrente potável.
Obrigada mais uma vez, até segunda.
Obrigada, Patrícia, até segunda, se Deus quiser. Um bom dia, uma boa semana aí para todos nós e pelos ouvintes.
Obrigada a você que acompanhou com a gente.